Members of Parliament, we are waiting for Pedro Cegonho that will follow Mr. Stefan, but is on his way. Muito bom dia aos membros da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Bem-vindos ao Comitê de Saúde do Parlamento da Assembleia da República de Portugal. We have an interpreter available. You can use your headsets if you like. We will start this working meeting within the scope of the report on the detention of the socially maladjusted, where the Member of Parliament, Stefan Chenar, of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, has the intention of gathering information on the said report made available in the introductory memorandum by considering our country an example of good practices in what concerns the deinstitutionalization of persons with mental problems or drug addicts. During this meeting, I will give the floor to Member of Parliament Pedro Cegonho. But since he has not arrived yet, I will give the floor to Stefan Chenar, and then I will give the floor to the members of parliament representing the different parliamentary groups, and giving again the floor to Mr. Stefan, and then we will close this meeting. Without further ado, I give the floor to Stefan Chenar. Bom dia. Agradeço por se terem disponibilizado para esta reunião. Agradeço também pelas boas-vindas. Tal como a senhora teve a ocasião de referir, qual é a nossa missão aqui? Nós temos de rever a Convenção de 1950, já passou muito tempo. Entretanto, em relação às pessoas com problemas mentais ou aos dependentes do consumo de drogas, e muito mudou entretanto, o nosso objetivo é fazer uma proposta para que esta convenção seja atualizada de modo que se coadune com o que é agora a norma. E decidimos vir a Portugal, porque Portugal apresenta as melhores práticas na Europa em relação à abordagem que existe relativamente a estas questões. Ontem tivemos reuniões com a Santa Casa da Misericórdia e podemos constatar, passo a passo, quão impressionante a forma como são tomadas as decisões adequadas e de forma precoce. Ontem também tivemos uma reunião do SICAT e pretendemos integrar este espírito no nosso relatório e também na convenção. A senhora Klein é responsável pelo Gabinete de Saúde Social e Desenvolvimento Sustentável no Conselho da Europa. Eu sou membro do Parlamento, originalmente sou da Áustria, e a Áustria também está a aprender com Portugal, porque em determinados aspectos nós queremos ter uma abordagem mais centrada nos direitos humanos e também pretendemos afastar-nos da detenção dos jovens. Queremos dar-lhes, nomeadamente, tratamento, e pretendemos encontrar mais soluções do que as prisões, porque as prisões não são uma solução, em muitos casos são apenas um beco sem saída. O que aprendemos é que, de acordo com a vossa lei, não há uma diferença caso a pessoa seja um consumidor ou um traficante. E também ao número de gramas que podemos possuir. Na Áustria, se a pessoa tem um pouco mais do que o Estado define ser para traficante, a pessoa é considerada um traficante e sujeita a uma condenação em prisão. Por isso, o meu país também pode aprender muito, porque os nossos estabelecimentos prisionais estão cheios. Oh, Pedro, nós somos colegas em Estrasburgo. Dizer no início desta reunião e gostaria, sobretudo, de vos ouvir. Muito obrigado, Sr. Stefan Chana. Vamos agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Thank you so much for your presence here today. It is for us very important to interact and to work with members of parliament from parliaments of other countries. And first and foremost, I would like to say that we were glad to hear your complimentary words regarding the existing regimen in Portugal. In fact, we've been innovative in many areas. The law on the decriminalization of drug consumption has existed for over 20 years. At the time, it was challenged. I remember that the majority of people feared that become a privileged country for the trafficking and drugs did not happen because there was also an integration policy with the law that obviously to establish the difference between consumption and trafficking was very helpful. When someone is detained because that person is not necessarily a drug trafficker or a drug dealer. So this law is not balanced law, it's a humanist law, it's not aimed at persecuting people, but rather to understand with the signs, the circumstances of that individual, what is going on, is this a drug addict or not? This law of drugs. This on mental health and the detention of individuals who in certain circumstances may represent danger.
Please follow up. Please follow up. Please follow up. Please follow up.
people in prison.
Please follow up. 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 Please follow up.
And I believe that when the mental health reform is fully accomplished, it will end the that with the and long consumption in this now I will give the floor to the parliamentary of the Social Democrats. Thank you, Chair. Dear colleagues, Member of Parliament Stefan Schema, it's a pleasure to welcome you in the House of Democracy. Article 5 of the European Convention for the Protection of Human Freedoms defines that all individuals are entitled to freedom and safety. No one can be deprived, with the exception of the following cases and according to legal procedures. And the exemptions are to legally detain someone susceptible to contagious drug, alcohol, and it is in this context that we can address this issue of the socially maladjusted, and the background for such detention is to avoid any danger against third parties or against themselves. The Social Democrat Party considers this to be valid at international and national level. And it's worthwhile mentioning that the Portuguese Constitution foresees the possibility of those who have a psychic anomaly in an adequate therapeutic establishment. This is compulsory or non-voluntary, as we say today, but this does not objectively happen in the other situations foreseen by the convention mentioned before. Therefore, it is interesting to find out what you think about the regimen of depriving freedom in two specific situations. One that we have legislated upon in Portugal, and another one that is being considered under the constitutional revision process that was interrupted. Related with the approving of new law in Portugal by forcing involuntary
Please follow up. Please follow up.
And confirms that there's no danger anymore. What we ask and what we would like to know is whether you consider to be prudent to give back the freedom to an individual who is provenly dangerous and needs permanent surveillance to follow his medication and psychiatric follow-up. Regarding the possibility of other penal severe crimes. The second question is related with the possibility of a person disseminating a contagious disease. We've recently had a pandemic, COVID-19, that caused thousands of deaths, having made most states to issue lockdowns. So my question is, what is the possibility, for example, in a context of a pandemic or in the case of a severe infectious disease and contagious disease, to lock down the individual or individuals who have this disease, because this may jeopardize the life of third parties? And I wonder if this reflection is taking place within the scope of the European community. Thank you. Let me now give the floor to the parliamentary group of Chega, Mr. Frazão. Thank you, members of parliament. Thank you, parliamentary Chennai. You are the rapporteur of the social affairs, health, and sustainable development of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. But to give you the political framework to those hearing us in Portugal, I think it is also important to highlight that you're also a member of parliament of the Austrian Social Democrat Party, affiliated in the Socialist International and in the Progressist Alliance, and you have an European affiliation in the European Socialist Party. So, based upon this political affiliation, I can understand all the praising that you did to our mental health system. There is in Portugal an accumulation of poor political decisions and an ideological prejudice that leads to the non-existence of psychologists in the NHS. I will share with you some data. 1 out of 5 Portuguese citizens don't have access to mental health care. Portugal is the second European country with the highest prevalence of psychiatric disturbances. In Portugal, there are 24,000 psychologists that are members of the professional association, but only 1% in primary care. Only 250 work in the primary care. In the psychiatry services of our hospitals, the average waiting time is 4 months for priority patients. There is a huge insufficiency of beds for inpatient services in psychiatry services. There are people who are waiting to be admitted with violent psychotic outbreaks and with suicidal ideation. They remain on waiting lists in our country. These are data that we are ashamed of as Portuguese and as a nation. This shows a lack of resources to provide mental health services in Portugal, and data show that over 2.5 million Portuguese don't have access to mental health services. Given this backdrop, the government has approved with its majority a new mental health law, and many of the living forces of the society have expressed to be against associations such as Familiarment, an association of mental health patients' families, the Professional Association of Psychologists, the Professional Association of Physicians, because they considered the system does not provide the necessary responses and that we could not release these patients after receiving a sentence, and this would make Portuguese judges to release these inmates with mental health issues when the health system in Portugal doesn't have the necessary resources to follow up these people. So this might be foreseen in the law, but this is yet another law that will make health services more difficult for the Portuguese. And I would like to tell you that this week in Portugal, 37 Portuguese hospitals have constraints in the emergency services. Now, let me segue into the topic that brings us here today, the detention of the socially maladjusted. This is indeed very important, as it is foreseen in the European Convention of Human Rights. If on one hand we must foresee the right to freedom as it is foreseen and enshrined in Article 5 of the Convention, this is considered to be a fundamental human right. But this right is subject to limitations, in particular when in the case of individuals who are considered to be mentally ill, alcoholic, drug addicts or vagrants, they place themselves in danger or they represent a danger for the life of others. In this case, the committee, following the approach on human rights, submitted a recommendation for the detention of the socially maladjusted in March 2022. This recommendation included 11 items that we read carefully under the global perspective of an evolution on human rights, stressing a nudge to the end to mental health coercion and the need for the Council of Europe to address these matters. I will not go through these 11 items, but you can see them. In any case, I would like to ask you some questions about the context.
Please follow up. 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 Please follow up.
Thank you. We already have a member of the permanent delegation of the Portuguese Parliament in the Council of Europe. Mrs. Cegonho is a member of the Social Affairs and Health Committee of that assembly. So if you would like to take the floor, go ahead. Thank you, Chair, members of Parliament, Mr. Shenek, on behalf of the Portuguese delegation. On behalf of both commissions, I would like to thank the Health Committee to welcome Mr. Shenak. He is our rapporteur for this topic on the socially maladjusted, and he is leading a process that may lead to the revision of this convention within the scope of the European Council. Gostaria de agradecer ao Sr. Shenak por ter escolhido Portugal para a sua missão de constatação de factos. Trata-se de alguém que tem muita experiência nesta temática. Penso que é uma boa metodologia fazer visitas deste tipo e estar em contacto com os deputados ou ONGs que trabalham nesta área. Thank you. Mr. Sugano. And now I will give the floor to Stefan Shenak. Muito obrigado pelos comentários e pelas palavras que me dirigiram ao Conselho da Europa. No meu caso, não é importante quando eu estou em diferentes países a representar o Conselho da Europa, não interessa a que família política eu pertenço, mas acabou por elencar. Mas, de qualquer forma, o Pedro e eu fazemos parte do mesmo grupo político, mas isso é irrelevante. O que é importante é o que estamos a fazer. E talvez eu deva esclarecer um mal-entendido. Não estamos a trabalhar nesta convenção no caso de pessoas que têm uma doença mental e que praticaram um crime. Isso é outra história. Estamos a falar de pessoas que têm uma doença mental e se a Comissão da Saúde entender fazer uma visita à Viena, vou convidar que fica mesmo numa clínica de psiquiatria. E esta clínica de psiquiatria tem áreas que estão fechadas, de acesso restrito, porque é mais grave. Se tem visita a teatro, salas, até chegar ao teatro, as pessoas são diferentes, mas são amistosas. As cumprimento, que diga olá. Isto sem foram as clínicas de psiquiatria. Não ponham as pessoas numa situação de reclusão. Nos anos 70, quando eu era jovem, houve uma iniciativa, o um movimento Psiquiatria Democrática, que contestava as leis antigas que previam se a pessoa tem um problema de psiquiatria ou um problema mental, deve ficar segregado e afastado da sociedade. E foi-nos dito na altura que essa é a forma errada, que estas clínicas devem ser abertas e do passado, do tempo da monarquia, também temos uma torre. Também tem uma torre deste tipo em Portugal, onde todas as pessoas eram ali postas à porta fechada. Ninguém se preocupava com a sua saúde, a sua vida diária, e esta torre está aberta para visitas, para que as pessoas possam ver o que é que era feito com estas pessoas que estavam doentes. Parece-me que isto é algo muito importante. Penso que foi o senhor deputado que referiu. Nós não vamos proceder a uma alteração dos elementos básicos para o Tribunal Europeu de Justiça. Não é este o principal objetivo do nosso trabalho. O que temos de fazer talvez seja importante para o Tribunal de Abertura. Para o Comitê de Prevenção da nos informam na onde vivem reformados, diz o orador, se apagamos as luzes entre as 6 e as os direitos humanos, porque é que alguém que já é velho não pode ficar no seu quarto, ler um livro ou ver televisão? Isto saúde mental e que devemos ser muito cuidadosos. Penso que fez uma pergunta relativamente às pandemias. Eu faço parte da oposição no meu país, por isso talvez seja mais fácil. Em relação à pandemia, a extrema-direita não, mas todos os outros partidos votaram em conjunto em relação a algumas medidas no caso da pandemia. Eu não sei como é que os jovens nos vão, os miúdos, nos vão perdoar. Porque os hospitais de psiquiatria infantil e as instituições psiquiátricas de pedopsiquiatria estavam repletas e ainda hoje somos confrontados com o problema de os jovens, as crianças, sofrerem o impacto do tempo da pandemia, porque fechamos demasiadas coisas e não lhes demos a oportunidade de estar com os seus amigos. Não sei. Atualmente estamos a tentar resolver os problemas, mas as escolas nem as crianças. Das reações mais estúpidas. Nós não sabíamos, bom, a gripe espanhola foi séculos antes, por isso não tínhamos conhecimento sobre uma situação de pandemia. Depois pensámos são os setores do vírus. Tínhamos aprendido com esta ação e que ele disse disto de uma forma muito aberta. Alguma coisa? To close this meeting, I don't know if the members of Parliament would like to make some closing remarks. If that's not the case, I'll thank Mrs. Stefan Chanin. Wish you all the success in your mission. Gift. Thank you. Great presence here in the Portuguese Parliament. Thank you so much.
Please follow up. Please follow up. Please follow up. Please follow up.